acompanha nesta alteração legislativa, porque a porta giratória também funciona do poder político para o Banco de Portugal. Aliás, o Bloco Central tem sido exemplo disso, a nível daquilo que têm sido essas nomeações. Neste caso, não podemos deixar de perguntar ao PCP e ao Bloco se acham mesmo que os figurões do Bloco Central têm servido o interesse público e onde é que se tem visto este exercício de interesse público ser servido pelos últimos Conselhos de Administração do Banco de Portugal, onde 42% dos membros tinham vindo precisamente do poder político. Acham mesmo que, por exemplo, Vítor Constâncio, reconhecido por um percurso político, serviu um interesse público na postura que teve com o BPN? Será que o PCP, por exemplo, acredita que Miguel Beleza, que acusaram, e cito, de ser um dos executantes das receitas da cartilha neoliberal e monetarista, serviu o interesse público? O Banco de Portugal tem vários problemas e um deles é, de facto, a sua independência face àquilo que é o poder político e também deste Bloco Central que tem emergido. O que pedimos hoje é que o PCP e o Bloco não façam, de facto, este jeito ao Bloco Central e que nos acompanhem nesta iniciativa, que recuem na vossa posição inicial e que aprovem a proposta do PAN de consagração de um período de nojo para os cargos políticos naquilo que é a nomeação do Conselho de Administração do Banco de Portugal. O segundo aspecto prende-se com a entrada em vigor da própria lei. O PS quer impedir que esta lei entre já em vigor no imediato, portanto, para dar aqui tempo ao Governo, no facto, um kit de mãos livres para as nomeações para o Banco de Portugal, que vão ocorrer nas próximas semanas. Adiar esta entrada em vigor para 1 de janeiro de 2021
para concluir, é claramente,
concluo já, Sr. Presidente, é claramente estar a permitir que até lá se façam as nomeações que se pretendem. E é aqui que, de facto, o PSD tem de mostrar de que lado é que está. Ou volta a ser da equipa B do PS e faz mais este favor ao Governo.
Obrigado, Sr. Deputado, quero concluir.
Está do lado dos que querem um Parlamento mais forte e um Banco de Portugal também ele mais forte. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com a evolução da democracia, há procedimentos que têm que ser alterados. É uma exigência da sociedade. E por isso mesmo o Parlamento não pode ficar insensível àquilo que é o debate fora desta Casa. E nomeadamente ao nível dos impedimentos para responsáveis de cargos políticos. Eu sei que neste caso há aqui um bloco de todas as esquerdas para permitir e continuar a permitir que membros do Governo passem diretamente para a governação do Banco de Portugal. Há poucos meses tivemos este debate. Tivemos este debate e foi um debate quente e aceso. Mas depois, quando chegou o momento da verdade, naturalmente o Partido Socialista defendeu a sua dama, mas mais uma vez, não com uma, mas com duas bengalas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. E por isso, senhoras e senhores deputados, aquilo que nós temos aqui hoje que dizer claramente é que nós fomos aprendendo com o passado. E se também houve governantes do PSD, é verdade que o houve, e estou aqui a dizê-lo olhos nos olhos, porque não me escondo atrás disso, aquilo que digo é que aprendemos, e por isso mesmo a situação tem que ser corrigida. E corrigida para a frente, fazendo o seguinte, evitando discussões ad hominem, que é aquilo que os senhores vão querer, é que quando voltar a ser nomeado alguém, se discutir o caráter e a personalidade em questão. Não, ficou hoje claro, e fique claro, que a partir de hoje, governantes deixam de ser impedidos de passar diretamente para o Banco de Portugal. Quero ver a vossa responsabilidade. Muito
bem. Obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP revê-se na generalidade com as alterações que estão neste texto final deste projeto, nomeadamente naquilo que visa impedir que dirigentes e pessoas que exercem altos cargos nos bancos e nas grandes consultoras não possam transitar diretamente para o Banco de Portugal, porque aí sim está o grande problema da captura do supervisor pelo próprio setor que é supervisionado. E já agora gostava de perguntar ao PSD se gostou da atuação de Carlos Costa, que veio diretamente da banca para o Banco de Portugal. Mas há um aspecto neste texto final com o qual não podemos concordar e por isso fizemos também um requerimento da vocação, que tem a ver com a entrada em vigor. E aqui é uma questão muito importante, porque o PSD aprovou uma proposta apresentada pelo PS para que a entrada em vigor destas regras seja apenas para 1 de janeiro de 2021. Ou seja, por vontade do PSD, aprovando esta proposta do PS, permite que as nomeações para o Conselho de Administração que vão ser feitas nas próximas semanas não sejam aplicadas as regras que estamos aqui a discutir. E esta é uma questão importantíssima e que é importante agora clarificar, e com esta avocação o PCP dá uma oportunidade ao PSD para, de facto, demonstrar-se de facto está do lado da transparência ou está do lado de empurrar para a frente aquilo que são as decisões que tomámos na Comissão de Orçamento e Finanças. Relativamente à incompatibilidade com cargos públicos, a nossa posição foi sempre clara e sempre a dissemos desde o início. Consideramos que não existe qualquer conflito de interesses entre o exercício de cargos públicos e a ida para o Banco de Portugal. Consideramos sim que o maior conflito de interesses é entre o setor que é regulado e o supervisor que o regula. E aí sim existe conflito de interesses das portas giratórias da banca para o Banco de Portugal, das grandes consultoras para o Banco de Portugal, e aí sim temos visto a grande falha do modelo de supervisão supostamente independente que nos tem dado tantos escândalos do BES, do BANIF, do BPN, em que de facto ficou demonstrado que este modelo de supervisão não funciona e é através do controle público e de maior controle público por parte também do Banco de Portugal que pode haver de facto a resolução destes problemas e não através dessa falsa independência que aqui falam, que no fundo é o Banco de Portugal estar sujeito ao próprio setor da banca que domina o próprio supervisor. Obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a história desta legislação é uma triste história de adiamentos. Como se sabe, o CDS tem uma divergência de fundo em relação a esta legislação. Nós entendemos que, no caso do Banco de Portugal e também no caso de outros reguladores fundamentais, devia haver uma consagração de três órgãos de soberania a intervirem no processo de nomeação, com o Governo a propor, a Assembleia da República a ouvir e o Presidente da República a nomear. Não é isso, esse nosso projeto foi chumbado logo à partida e, portanto, o que estávamos aqui a discutir era um projeto que tinha sobretudo a ver com incompatibilidades e consagração de incompatibilidades. Através de alianças de geometria variável, num caso com o PCP e com o Bloco e, noutro caso, com o PSD, o PS conseguiu que o que quer que seja aqui aprovado hoje não se aplique a Mário Centeno. Ou seja, através de uma aliança com o PCP e com o Bloco, que são a favor de incompatibilidades, mas não a favor das incompatibilidades de membros do Governo, conseguiram que, pura e simplesmente, essa ideia não avançasse, mas como havia o PSD que é a favor da ideia, para que isso não impedisse Mário Centeno, então o PSD não se opôs a que fosse feita a audição e a nomeação de Mário Centeno. E eis que corremos o risco de ter uma lei, aliás, ainda corremos o risco de ter uma lei que é extraordinária, que é tudo, quer não se aplica a Mário Centeno, quer também não se aplica aos que vão ser nomeados nos próximos meses. É a garantia total. E, portanto, eu acho que... Ó Sr. Deputado, se quer que lhe diga que eu acho que Mário Centeno é absolutamente incompatível com o cargo de Governador de Portugal, de Banco de Portugal, acho. E acho que vamos ter uma comissão de inquérito ao novo banco que vai explicar-lhe, se dúvidas tivesse, porque é que isso aconteceu. Porque o mesmo homem que conduziu a venda do novo banco é o homem que agora supervisiona essa mesma venda e o que resultou dela.
Senhora deputada,
se isto não
concluir,
é incompatível,
favor.
Eu não sei o que seria. Já teria acabado se o senhor deputado não estivesse
deputada,
ali a gritar.
Concluir,
e eu
favor.
Até apelava, porque isto tornou-se numa praxe parlamentar, a que os senhores deputados tiram as máscaras quando querem que os apartes sejam compreendidos.
Eu
acho que é um certo risco para a saúde. Se isto pudesse ser evitado, talvez não fosse pior.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco não mudou um milímetro da sua posição desde o início deste debate. É preciso proteger o Banco de Portugal das incompatibilidades face ao privado. Independência face ao regulado. É esse o problema da banca, é quando obedece aos interesses do privado, que é o regulado. Agora, não aceitamos que exista uma incompatibilidade entre quem defende o interesse público e quem defende o interesse público, mesmo que eu não concorde com a ideia de quem defende o interesse público. Senhora deputada do PAN, diferenças ideológicas não se proíbem, discutem-se. E é por isso que o Bloco de Esquerda defende que a análise de alguém que vá para governador do Banco de Portugal tem que ser debatida na Assembleia da República com um parecer vinculativo, votado aqui, que comprometa todos os partidos. Não é proibindo ideias, só porque eu não concordo com alguém, que eu vou resolver certamente os problemas da banca ou de qualquer outro setor da economia portuguesa. E por isso propusemos desde o início um parecer vinculativo. O PAN também o propôs, mas propôs um parecer vinculativo aprovado por maioria absoluta. Sabe qual é o resultado? Só seria nomeado quem o PSD e o PS quiserem. Para quem quer fazer favores ao Bloco Central, vou dizer, senhora deputada, fez um grande favor ao Bloco Central. Só não passou porque o PSD e o PS recusaram esta possibilidade. Recusaram a possibilidade de dar à Assembleia da República a última palavra sobre quem poderia ser o governador do Banco de Portugal. Lamentamos que assim tenha sido. Lamentamos também que, por proposta do PSD, as incompatibilidades face ao privado tenham reduzido 5 para 3 anos. E lamentamos os expedientes e manobras dilatórias para que este processo não se aplicasse com celeridade. Houve, sim, atrasos no processo. Eles contaram sempre com o voto do PSD e do PS, nunca contaram com o voto do Bloco, nem aquele que atrasou para o dia 1 de janeiro de 2021 a entrada em vigor deste diploma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista. Sr. Deputado, falando da segunda fila, tenho que lhe pedir o favor de usar a máscara.
Há bocadinho não houve esse tratamento, mas concordo consigo, Sr.
Tem toda a razão, peço desculpa.
Não, mas o PS com máscara ou sem máscara é convicto nas suas posições. Aliás, a demonstração é que, precisamente, depois de uma discussão algo atribulada, permitimos que, com as posições do Partido Socialista, não se fizessem neste Parlamento leis ad hominem, leis que envergonhariam o nosso regime parlamentar. Aliás, as alterações que o Partido Socialista apresentou foram bastante consensuais, de facto, e permitiram que hoje tenhamos uma lei muito melhor. Temos uma lei que nos permite resolver um problema que está na origem de muitos problemas com quem nos deparamos atualmente, particularmente as denominadas portas giratórias entre o setor, entre os regulados e o regulador. Aliás, muitos dos protagonistas que vamos encontrar dentro de pouco tempo estiveram nas auditoras, estiveram no Banco de Portugal. Uma demonstração inequívoca que, com a posição do Partido Socialista, tal não voltará a acontecer. Mas também temos uma posição muito clara. Não temos dúvidas que o interesse público deve ser defendido no exercício de cargos políticos, deve ser defendido na administração pública, deve ser defendido no Banco de Portugal. Aliás, os titulares dos cargos políticos e da administração e do Banco de Portugal têm um dever, que é o dever do interesse público, defender o interesse público. Por isso, não há aqui qualquer incompatibilidade. Há sim, de facto, uma incompatibilidade entre os regulados, quem vem dos reguladores, das auditoras e o Banco de Portugal. E por isso, criamos uma norma de 3 anos de período de nojo sobre tal matéria. Mas mais, garantimos a cota de género, ou seja, a garantia que também no Banco de Portugal haverá o princípio da igualdade de género tratado. Também garantimos que vamos ter, de facto, uma legislação melhor, vamos ter o escrutínio parlamentar e vamos passar a ter um relatório que será um relatório fundamentado, um parecer fundamentado e verificado no Parlamento. Por isso, senhores deputados, a convicção do Partido Socialista é que fizemos uma boa lei e uma lei que permitirá ter mais escrutínio, mais transparência, mais eficácia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra ainda o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados.
Peço desculpa, tenho toda a razão. Sr. Deputado, faz favor de usar a sua marca.
Vai ser
a
regra agora do doravante, vou ter que fazer intervenção.
Não é, Sr. Deputado, é uma regra que tem que se aplicar em todos ou em todas as circunstâncias. Peço desculpa. Tem toda a razão.
Vou falar também mais baixo para não sair nada para além da máscara. Senhores deputados, este processo de facto mostra muitas das coisas que estão verdadeiramente mal na política em Portugal. Porque o que estamos aqui a discutir hoje, devíamos ter estado a discutir há 2 meses atrás, antes da nomeação de Mário Centeno. E não me venham com a teoria que seria uma lei ad hominem, não é disso que se trata. Aqui a esquerda diz que há problemas de promiscuidade entre supervisionados e supervisores. Estamos de acordo. Mas já não há problemas nenhuns entre tutelados e tutela quando transitam diretamente de um para o outro. E se dúvidas houvesse, basta ver aquilo que se tem passado já nas declarações públicas do ex-ministro das Finanças e até nas audiências que pede ao Presidente da República para explicar a preocupação que tem sobre a situação do novo banco. Eu gostava de saber como é que o Governador do Banco de Portugal avaliará aquilo que foi a atuação do Ministro das Finanças nos últimos 5 anos nesta matéria do novo banco.